E voltamos com o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, o Vida Rural. Quero lembrar o seguinte, no final do ano nós vamos sortear quantas pessoas, meu Sérgio?
É 10 mil, valor de 500 reais, não, 250.
250,
então são 40 associados, é isso?
40 associados.
Que era 20, né? 2 vezes 5, 10. E hoje é 40, então são então, 20 agricultores e 20 assalariados.
Que beleza, rapaz. E fora o sorteado aqui do programa.
Exatamente.
Mas tem que deixar um bilhete lá, né?
É, porque se não deixar um bilhete não vai concorrer, é claro.
Aliás, faz tempo que eu não leio um bilhete aqui no programa.
Tem, mas tem bastante lá. Nós estamos deixando para ler lá mais pro final.
Adiante.
É, sim.
Então é o seguinte, pessoal. Senhoras, meninos e meninas, deixe o bilhetinho na caixa de sugestões lá do STR, que no final do ano, em dezembro, ou seja, daqui a pouco, a gente faz o sorteio. Sérgio Pometo, vamos ouvir agora o técnico agrícola do STR de Vacaria e Muitos Capões, que está cheio de novidades. Vamos falar dessa reunião que você participou semana passada, então, em Porto Alegre, e depois vamos fazer um apanhado de como é que está, como é que anda, né, o teu serviço junto ao nosso associado. Jefferson, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonise, boa tarde, Sérgio, e a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
Tudo bem, eu gostaria que você falasse, então, descrevesse o que aconteceu semana passada em Porto Alegre, por favor.
Isso, Bonise, a reunião foi o dia 21, entre o que foi tratado lá, teve vários assuntos assim, de extrema importância, principalmente para o pessoal do meio rural, né? Eu vou citar de um por um e vou explicando, e aí qualquer dúvida a gente pode ir debatendo. A DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que todos os produtores têm que ter, que vão fazer financiamentos, o sindicato pode fazer, se inscrevendo na FETAG, mas como aqui em Vacaria a gente tem a EMATER que faz, por enquanto o sindicato ainda não faz. Mas se tiver, se o pessoal queira que a gente faça, a gente pode estar fazendo. Foi falado sobre o troca-troca de sementes de milho. É um programa muito bom, tem muita gente que tá aderindo, porque a semente particular ela tá um valor muito alto. Então, pelo troca-troca, você consegue praticamente as mesmas variedades, as mesmas sementes, com qualidade. GTA eletrônico. Para muita gente pode ser uma palavra nova ainda, mas GTA é a guia de transição animal, de transferência. O que que acontece? O GTA ele vai ser pedido dentro de pouco tempo e vai ter que ser eletrônico, não mais nas inspetorias veterinárias. Mas para isso tem que ter a nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica ainda não está sendo emitida aqui para nós. Mas assim, ó, dentro de pouco tempo, o pessoal já pode ficar bem ciente, já esteja todo mundo sabendo, bloco de produtor rural não vai mais existir. Vai ser tudo nota eletrônica, só que o grande porém que a gente tem ainda hoje, Bonese, é que nós não temos nem internet no meio rural ainda funcionando.
Aliás, essa é uma peleja, vamos assim dizer, de muito tempo. Quando iniciou a internet e aqui ela começou a se consolidar, pelo menos aqui na nossa região, foi a reivindicação, pessoal, internet no meio rural, condições de comunicação no meio rural, e são poucas regiões que conseguem ter esse acesso. Por exemplo, que tem uma internet razoável, ali no Capela de Invernado dos Borges, ali pega internet, tem comunicação boa, mas é porque pega a rede lá de Campestre da Serra, por exemplo. Mas agora, quem está no oposto do município, tipo Capela de Fátima, aí a comunicação não chegou, né?
E o que tem que ver é o seguinte, como que vai ser... você tem obrigação de emitir um GTA eletrônico, uma nota fiscal eletrônica, se você não tem nem telefone em casa, nem internet. O sindicato também provavelmente vai estar fazendo esse trabalho. Vai ter dois sindicatos que vão sair com plano piloto, vão tentar ver se vai dar certo, da nossa regional, e depois eles vão estar passando para o restante do pessoal. Mas isso ainda é futuramente. O crédito fundiário tem verba disponível, mas é uma política agrícola interessante, eu acho, para quem tem intenção de adquirir área. E nisso o Sérgio até pode me ajudar. Eu acho que é uma política interessante, mas vai ter assim, ó, muitos critérios técnicos e que vão ter que ser avaliados, bem avaliados antes, até para não ficar projetos em andamento e que não aconteça nada. Se for para elaborar algum projeto, acho que a gente vai ter que sentar com ver nomes, ver pessoas aí, produtores que têm condições mesmo e fazer uma coisa muito bem feita. Senão é melhor não fazer. Mas vai ter reunião com o pessoal encarregado de cada sindicato dentro de pouco tempo e a gente vai estar dando mais alguma informação. É sobre o CAR, é importante que o pessoal não deixe de fazer. É, a orientação do pessoal é para fazer. Tem até final de dezembro de 2017 agora, é, tem um longo prazo, mas não deixem para o final. E aquelas propriedades que não estavam em ordem, em dia, vai ser preciso fazer o PRAC, é o Programa de Regularização Ambiental. Mas isso também, dentro de algum tempo, já vai ter alguma coisa em andamento. Sobre o leite, que foi a parte que mais me preocupou e que mais me chamou a atenção na reunião. Eles nos passaram um número que no último ano, 20 mil matrizes pararam de produzir leite no Rio Grande do Sul. Em palavras mais grosseiras, podemos dizer assim, ó, 20 mil vacas pararam de dar leite. O que que significa? 15% da produção. E isso é muito leite. O que que está acontecendo? Aí a gente está vendo que o pessoal que está comprando leite no mercado está reclamando, e com razão. Porque o preço aumentou bastante.
Bastante.
Mas um dos motivos é esse. Outro motivo, o que eu vejo, Bonesi, o que está acontecendo? Está acontecendo a cadeia reversa da produção. E isso não é só no leite. Se tu for pedir para o meu avô, por exemplo, o tempo que ele produzia milho, vendia de carreta, como nós estávamos comentando antes aqui de gravar, batiam na máquina de bater milho, na trilhadeira, e vendiam. Hoje está acontecendo o inverso. O pessoal da agricultura familiar está preferindo comprar tanto leite, não digo todos, mas muitos, porque está muito caro para produzir. Para você plantar um hectare de milho hoje é muito caro, não é viável. É para você produzir o leite hoje, para o pessoal ter estímulo a produzir, a ração está cara, o milho está caro, sem contar que o leite vive essa crise, que a gente tem essa crise no leite, que está bem complicada. Então está cada vez pior de se produzir. E o que a gente está vendo é isso aí, o pessoal abandonando e parando de produzir mesmo. O que vai acontecer? Aumento de custo. Quem vai ter que comprar vai pagar mais caro por isso, né?
Ou seja, quem vai produzir são só os grandes, então.
É, a gente vê a agricultura...
O pequeno agricultor?
A gente vê a agricultura familiar nesses setores, aí milho, feijão, leite, que era uma coisa rotineira da propriedade, cada vez menos. Então, a gente vê mais na agricultura, nos grandes agricultores, mas o pequeno tá partindo mais para a compra do que para o plantio.
E agora, o que dá para a gente imaginar para o futuro? Se continuar assim, como tu disse, o cenário não é favorável, né?
Não, não é favorável. Eu não vejo nada favorável. A gente tem um problema muito sério também em algumas regiões aqui, que é a questão de pragas, né? Por exemplo, tem o javali aqui, que pequenas propriedades o pessoal nem planta mais porque não consegue colher. E isso também é um motivo que fez com que o pessoal pare. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que o pessoal tem que continuar, até porque... Está caro para produzir, sim, mas, por exemplo, o milho deu um salto esse ano muito grande, então está caro para produzir, mas para comprar também está bem complicado, né? Então eu acho que o pessoal vai ter que se conscientizar e começar novamente, né, a introduzir essas culturas. É, da reunião, mais ou menos, foi isso aí, Bonesi. Eu tinha mais um aviso para falar.
Por favor.
A gente vai estar disponibilizando uma excursão para a Expo Inter, o sindicato, o dia 1º de setembro. Então eu gostaria assim que o associado que tenha interesse, que entre em contato com o sindicato a partir da semana que vem, de terça ou quarta, que a gente vai estar, se tiver vaga ainda, a gente vai por ordem de inscrição. Quem tiver
Vocês
interesse...
Vocês vão na Expo Grêmio?
Não, na Expo Inter.
Ah, Inter.
É.
Tá certo.
Aí o pessoal que tem interesse, a gente vai estar fazendo a inscrição, né?
Quantidade de pessoas que tem para ir?
São 15 pessoas, mas tem um pessoal já inscrito da diretoria, então não vão sobrar muitos lugares, mas é bom que o pessoal se inscreva, né? E que é muito importante. Eu acho que por mais que às vezes você vê coisas fictícias que é fora do teu dia a dia, da tua realidade, mas é uma visão.
Sempre se aplica alguma coisa.
Você sempre vai se comparar com alguma coisa que você está vendo lá.
Sabe, Jefferson, que eu nunca fui na Expo Inter. Só de passagem, assim. Passar na BR. Né? Não conheço a Expo Inter.
É interessante. Eu acho que quem nunca foi, que tem a oportunidade de ir, quem já foi mesmo, é bom. É bom.
Dá uma mudança de cenários, começa a abrir a cabeça para algumas coisas, né?
Você abre a mente, né? Você vê coisas assim que você diz, não sou capaz de fazer isso aí, de produzir isso aí, mas você é. Eu acho que todo mundo tem capacidade.
Bom, falando em capacidade, com a tua capacidade você foi no meio rural e agora já mapeou boa parte dos associados, dos produtores. Qual é a realidade? O que o pessoal tem visto e procurado o teu serviço? Qual é mais solo? O que que tem feito mais, hein?
Eu gosto de trabalhar muito a questão de solos, Bonese, porque eu vejo que para você implantar qualquer coisa hoje, você tem que partir de um solo bem corrigido. Não adianta você fazer, introduzir qualquer coisa, porque hoje tudo está muito caro para se plantar. Se você for plantar um hectare do que seja hoje de ameixa, de pêssego, de amora, de uva, tudo é muito caro, então você tem que partir desse princípio. Faz, se você faz, faz bem feito, ou não faz. Porque é difícil você tirar dinheiro do bolso hoje, né, para você conseguir fazer um bom investimento. Claro que tudo tem um retorno. Uma coisa que eu acho muito interessante para o pessoal também, como a gente vive problemas climáticos, seguro é muito interessante. Pessoal, não deixe de fazer o seguro. Quem tiver condições e tiver produtividade alta, tiver como fazer, é importante, é interessantíssimo fazer, né? E análise de solo, fazer correção de solo. Independente se o pessoal trabalha com pecuária, com agricultura, indiferente do que você vai implantar, é sempre interessante. Uma coisa que me chama a atenção bastante e eu fico contente até, que o pessoal está me procurando bastante para introduzir novas áreas. Isso é bom. Novos pomares de framboesa, de mirtilo, de uva, de pêssego, ameixa. E isso é bom, é tu ver que o pessoal, e principalmente jovens, estão querendo investir e permanecer nas propriedades. Né?
Bom, como eu disse, você já tem um mapeamento, né, dos produtores. Qual é a região que mais te procura? Hein?
Monte Alegre, dos Campos, Capela, São Francisco, São José, São Judas, ali é a região que eu mais visito. É que o pessoal tem fruticultura, então a demanda é maior, né? A fruticultura, ela te dá uma demanda maior, questão de tratamentos e solos também, como a gente falou, fertilização, então isso dá maior demanda. O pessoal da Fazenda Estrela também, até porque eu tenho um vínculo lá, o pessoal me conhece bastante e me procura bastante também.
Mas está aberto para toda a região, inclusive muitos capões.
Claro, não, mas muitos capões, já visitei bastante o pessoal também. Eu acho assim, ó, é bom que o pessoal ligue, peço desculpas se eu deixei alguém para trás que eu não fui ou que eu não esteja conseguindo atender, mas o território também é grande, para mim é um pouco complicado eu conseguir. E fiquei esses dias, como vocês falaram, sem trabalhar, e eu perdi alguns dias, né?
Me diga uma coisa, como é que tu desenvolveu a tua agenda? Tu tem um período que tu fica no sindicato e outro que tu vai a campo. Como é que tu dividiu esses dias?
Na segunda e na quarta, não é sempre eu fico no sindicato, mas eu vou muito pela demanda. Se eu precisar sair na segunda ou na quarta, para mim é indiferente.
Não é regra ficar no sindicato?
Não, não é regra. Se eu precisar sair segunda-feira, por exemplo, eu estive aqui em São Francisco, eu só almocei e fui para lá. Às vezes é ruim porque às vezes o pessoal pode vir me procurar, né? Mas também o pessoal, a maioria já tem meu telefone, pode me ligar, pode ligar no sindicato também, né? Que a gente vai estar informando. Mas na segunda e na quarta, às vezes eu estou no sindicato. E, por exemplo, essa semana agora que começa muito a questão de poda e manejo, eu quero ver se eu vou estar direto no interior. Mas se o pessoal tiver algum agendamento, pode me ligar que eu posso aguardar, não tem problema.
Contato, como é que as pessoas fazem então para ter acesso ao teu serviço? Especialmente associado do sindicato, né?
Isso. Geralmente o pessoal liga no sindicato, né? Tem o contato do sindicato, tem o meu telefone também, eu deixo meu telefone, tem o site, tem e-mail. O pessoal que tem condições pode fazer em qualquer um que a gente vai estar atendendo.
Inclusive o telefone que tu tens aí, o WhatsApp também, não?
Isso, tem o WhatsApp, mas a gente o pessoal que já tem meu número, já ficou mais fácil, né? Aí a gente já vai conversando, sempre que precisa a gente...
E o telefone do sindicato, 3231-2454.
Isso.
Se ligou, pronto, tem acesso ao teu contato também, né?
Tem uma questão também, Bonese, que não foi falado, que é dos financiamentos. Por exemplo, projeto para o Banco Sicredi eu consigo fazer, né? Então, o pessoal que queira que a gente faça o projetinho aí, a gente pode encaminhar. As outras agências, outros agentes financeiros nós não conseguimos, né? Tentamos, mas não se passaram essa condição. Mas pelo Sicredi a gente está conseguindo. Tem alguma dificuldade ainda, porque é início, né? Mas sempre que o pessoal precisar, a gente pode fazer sim.
E talvez o pessoal em casa está se perguntando, tá, mas tudo isso tem um custo, né? E é altíssimo. Qual é o custo disso tudo?
A única coisa, Bonese, que a gente cobra, não é que nós cobramos sindicato, é questão de análises. as análises, quando ela vai para o laboratório, ela tem um custo. Por exemplo, a minha ida ao serviço do sindicato não tem custo nenhum. Mas é até bom que o pessoal, quando faça a análise, que vem o boleto, que o pessoal não deixe passar, porque isso aí pode gerar problema. Eu já tive alguns problemas de análise que foi a protesto. Isso não é bom. Porque aí eles ligam no sindicato, a gente vai atrás, resolve tudo, mas seria interessante que sempre que é emitido um boleto...
Paga na data.
Boleto particular, porque a gente também tem convênio com o Sebrae, via bônus, esse a gente consegue emitir o boleto, faz o pagamento, aí o pessoal apenas nos dá essa... depois nos paga...
E quando é feito pelo Sebrae, tem um percentual aí baixíssimo que o produtor paga, né?
Isso, o produtor paga só 35%, antes era 20%, agora é 35%. Mas se tem mais pressa e quer fazer particular, a gente pode também.
Ou seja, o teu serviço é gratuito, só se cobra o serviço de análise de solo.
Isso. Outra coisa que o pessoal pede também bastante é medição. Então, questão de medição, eu não faço mapa, é bom que fique bem claro isso. Então, geralmente, quando o pessoal pede algum mapa que peça, tem um colega meu que faz esse trabalho, ele cobra mais baratinho também. O meu serviço de medição fica por conta do sindicato, a gente não cobra nada.
Tá certo, Jefferson. Muito obrigado por tua presença aqui no programa. Voltamos a conversar com o Sérgio aqui para a gente finalizar o Vida Rural de hoje. Sérgio, legal, né? É importante o Jefferson vir aqui pelo menos uma vez a cada 3 meses e bater um papo com nossos ouvintes, né?
Ah, claro que sim. Acho que mostrar o trabalho que ele está fazendo e trazer esse tipo de informação, né? Porque é ele que está lá visitando o produtor e a gente tem... dentro da medida do possível também, dado essas oportunidades de participar das reuniões. Não adianta eu ir lá em Porto Alegre participar de uma reunião que vão falar sobre esses temas que ele colocou aqui, se eu não estou indo lá na propriedade visitar o agricultor. Quer dizer, aí sim é rasgar dinheiro, que tem que ir lá quem realmente está fazendo isso acontecer. Então, acho que é interessante isso. Eu preciso, vamos roubar uns minutinhos aqui. Dia 24 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, toda a nossa liderança está convocada. Nós vamos ter um dia de treinamento, de formação da nossa liderança.
Eu vou chamar os nomes aqui, rapidinho.
Então vamos lá.
Adão Amado de Souza, Enedil Alves de Almeida, José Clóvis Lisboa de Abreu, Margarida Foquesato Zardo, Nenide Vargas Souza, Oswaldo Rodrigues da Silva, Milton José Carvalho, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Eva Solange Rodrigues, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Fátima Donido Amaral Peroni, Valdemar De Bastiani, Roberto Bisotto, Albino Francisco Pomleto, Anice de Vargas Lima, Inês Angliboni Carvalho, Amabile Trevisan Pomleto, Alex Delande, Maria Emília Marques, Suzana Oliveira dos Santos, Volnei Zoraski, Elia Martins Quixaba, Lindomar de Lima Melo, Giovanni Bisotto Vanzetto, Robson do Amaral, Flávia Pomleto, Douglas Pomleto, Lucas Pomleto Carraro, Ronaldo Pomleto, Clayton Marcolin, ainda a Denúcia Souza Teixeira, Alvinda Rodrigues Herves, Eliana Ana de Oliveira Godoy, Lindomar de Lima Melo, Jaime Marcolin, Alexandre da Silva Borges, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Reni Alves Cusi, Giovanni Bisotto Vanzetto, Francisca Nezanella e Sérgio Pomleto. Citei dois nomes a mais aqui para nos vir duas vezes.
Exatamente. Né? Então, toda essa liderança, diretoria, liderança, estão convocados para essa reunião dia 24, então, de agosto. E só lembrando do cadastro segurado especial e também do cadastro do protetor solar. Fazer com as meninas aqui em Vacaria e lá em Montes Capões também.
Só uma festinha aqui, ó. Festão, na verdade.
Festão.
Na tua comunidade.
Vai ser festinha.
Não, eu ia dizer festinha, é festão. Festão, inclusive, o Sérgio, ele vai carregar o santo.
Santo Antônio.
É. Capela São Francisco, 4º Distrito de Montes Alegre dos Campos. Festa em honra a São Francisco e São Cristóvão. Dia 23 de outubro.
Convidando a todos, então.
Tudo e quanto. Deu? Buscou?
Acabou
o que era doce.
Acabou o que era doce.
Tem mais recado?
Não, é só isso. Só desejar a todos um bom final de semana, uma boa semana a todos e uma boa tarde.
Boa tarde.